ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Deus, ele é maravilhoso. Eu imagino assim, quando Deus criou o mundo, né? Criou os céus, a terra, criou Adão, criou Eva. Ele fez tudo perfeito. Mas o coração do homem é duro, o coração do homem é enganoso. Então ele precisou deixar o quê? Escrito. Escrito em folhas. De alguma forma, ele teve que deixar escrito para que chegasse até hoje para nós. A nossa memória, ela pode se apagar, não é? Nós podemos nos esquecer, mas quando ela está registrada no papel, nós temos condições de estar buscando a palavra do Senhor. E ela está aqui. E ela está aí, na sua mão. E ela precisa estar no seu coração. Amém? Assim como a gente pega um prato, né, sujo, se a gente passar simplesmente a mão naquele prato cheio de gordura, ele vai se limpar? Não. Ele vai ter uma aparência de limpo, não é? Se alguém olha de longe, vai falar, não, o prato está limpo, realmente, está limpinho. Mas se a gente se aproxima e a gente passa o dedo, a gente vai perceber que tem gordura. Não é assim? Principalmente quando as jovenzinhas estão aprendendo a cuidar da casa, né? Que a mãe pede, ah, lava a louça para mim. Aí a mãe vai lá olhar, está cheio de gordura. Assim Deus faz com a gente. Só que a gente precisa, para esse prato ficar limpo, nós precisamos de usar algum produto. Ou detergente, ou sabão, enfim. A gente precisa usar alguma coisa para limpar profundamente aquele prato. E assim o Senhor faz com a gente, através da palavra dEle. Nós, a nossa aparência pode estar perfeita diante dos homens. E o nosso interior, como é que está? O nosso coração, como é que está? E a nossa mente, como é que está diante de Deus? Porque somente Ele pode esquadrinhar o seu e o meu coração. Somente Ele pode saber os seus e os meus pensamentos. Porque antes mesmo que nós falarmos, antes mesmo de nós pensarmos, o Senhor diz que Ele já sabe. Você crê nisso? Faz bem. Faz bem crer. Porque Deus, Ele não mente. Nós mentimos, Ele não. E se Ele diz isso, é porque Ele realmente nos conhece. Amém? Lá em Ezequiel capítulo 18 e o versículo, vou ler a partir do 30. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha que maravilhoso. Alguém aqui quer morrer hoje? Não, né? Ninguém quer morrer. E o Senhor também não quer que ninguém morra. Mas Ele não está falando dessa morte. Ele está falando da morte espiritual. A morte eterna. Aquela que não vai ter mais condições de você lutar por ela, pela vida. Quando chegar nessa morte, Nenhum de nós vai ter condições mais de clamar, de buscar, de se arrepender. A hora é agora. A hora é agora. Porque o Senhor quer que a gente viva aqui e com Ele. Por isso Ele nos ensina, por isso Ele nos adverte. Às vezes a palavra do Senhor pode ser dura, né? Às vezes ela é muito dura, mas no final ela tem sabor de mel, porque você vai ver como Jesus te ama e como Ele quer levar você com Ele. Amém? Nós vamos estar lendo em Joel capítulo 2, onde Deus traz o povo para se arrepender. Onde Deus faz com que o povo enxergue os seus erros. Deus não teria condições de me fazer hoje não pecar mais? Teria ou não? Sim, Ele teria. Ele tem todo o poder, todo o domínio está nas suas mãos. Ele tem poder para fazer isso. Mas Ele não faz, porque nós não somos robôs. Ele permite que cada um faça o seu caminho. Cada um tem o livre-arbítrio para decidir o que fazer. Ele só quer que nós tracemos um caminho de acordo com a vontade dEle. Amém? Todos acharam? Então, Joel, capítulo 2. Amém? A partir do versículo 12. Agora. Essa palavrinha, embora esse texto esteja no Antigo Testamento, esta palavrinha, essa pequena palavrinha, agora, é já, é hoje, é nesse instante, é nesse minuto, é nessa hora que você e eu estamos aqui diante do Senhor. Não é para quem vai chegar, não é para quem vai nascer, não foi para aquele povo, mas ela é agora. Você consegue entender isso? Agora, já. Se você abrir o teu coração e a tua mente, agora o Senhor vai falar com você. Assim como Ele falou muito comigo, Ele vai falar com você. Agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Agora. Por quê? Isso foi uma revelação para mim, tá? Deus vai dar a revelação conforme a sua necessidade e para você. Porque Deus, Ele fala para mim de uma forma e Ele pode usar a mesma palavra, usando a minha vida, para falar para você de outra forma. E vai fazer aquilo que apraz a Ele. Amém? Vocês creem? Então, agora, nós estamos vindo de quase 2 anos de pandemia, é isso? Né? Muitas pessoas aproveitaram o álibi, né, da pandemia para se afastar da casa do Senhor. É álibi. E para se afastar da presença do Senhor, que é muito mais grave ainda. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas nós temos visto que já não estão mais na casa do Senhor. Que já não estão mais nem na presença do Senhor pelas atitudes, pelas ações que nós temos visto. É verdade ou não é? É. Infelizmente é. Mas por que que é um álibi? Porque quando o pecado ele começa a gerar no nosso, vamos dizer, no nosso coração, na nossa mente, nós temos condições de rejeitar o pecado. Não fala isso na palavra? Afasta, né? Aparta-te do mal. O pecado bate à sua porta e cumpre a Deus dominá-lo? Não. Cumpre a mim e a você dominar esse pecado. Ele está aqui. Mas eu ainda tenho condições de clamar ao Senhor. Eu tenho condições de jejuar e colocar minha carne no lugar dela. Porque é somente com jejum. Tá? Se alguém não sabe que a nossa luta é contra carne, sangue e os principados e as potestades, então fique sabendo disso hoje. é contra esses três. A carne, a gente só consegue vencer através do jejum e oração. Por quê? Porque a carne, ela deseja as coisas deste mundo. Prostituição, glutonaria, bebedice, farra, sono, enfim. Se você for ler lá em Gálatas, você vai ver o desejo da carne. Então, para nós colocarmos a nossa carne no lugar, nós precisamos de um jejum. Mas, para começar, esse jejum é uma briga. É uma briga, porque a nossa carne, ela não permite, ela não quer de jeito nenhum que a gente faça esse jejum. A carne não quer e o diabo também não quer, porque ele sabe que se você fizer o jejum, o teu espírito vai ficar forte. Ele sabe que se você fizer jejum, o teu espírito se aproxima mais de Deus e Deus de você. Então ele não quer, então já é uma luta. Mas nós, com o nosso raciocínio, a nossa mente humana, nós temos condições de falar, eu vou fazer e pronto. Eu vou fazer. Se isso é para o meu bem, para me fortalecer, para chegar diante do Senhor, eu vou fazer. Então, essa é uma dica, tá? Então, ele pede para nós, ele nos ensina, o Senhor nos ensina, jejum, oração e pranto. Porque um coração quebrantado, na presença do Senhor, ele não rejeita. Ele não rejeita. Amém? Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois ele é misericordioso e compassivo. Quando eu falo, vou rasgar as minhas vestes, quem é que vai estar olhando? Se eu jejuar e ficar com a cara de jejum, vamos dizer assim, o semblante caído, quem é que vai estar me olhando? As pessoas. Se eu, antigamente, costumavam se vestir de panos de saco, né? Quando eles estavam em jejum e oração e eles estavam na presença do Senhor, eles se vestiam de pano de saco. E todos sabiam que eles estavam, né, clamando a Deus por algo. Hoje, nós não fazemos mais isso. Mas, nós, com a nossa arrogância, com os nossos orgulhos, muitas vezes a gente demonstra para as pessoas aquilo que a gente está fazendo exteriormente. Mas Deus sonda o coração. Ele esquadrinha o coração. Então, por que que ele pede que você rasgue o seu coração? Porque eu não tenho condições de fazer isso por você. Jamais. Nenhum ser humano vai conseguir fazer isso por você. Rasgar o seu coração diante da presença de Deus. Mas o Espírito Santo, esse consegue, quando você deixa. Ele começa a mostrar para você aquilo que você precisa colocar diante do Senhor. Aquelas coisas que te atrapalham de chegar diante do Senhor. Os pecados, os pensamentos, as ações, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca. Ele tem condições de fazer isso. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E para isso, Jesus pediu que ele ficasse aqui para nos ensinar. Ele tem condições. Então, quando Deus fala aqui, rasguem o coração e não as suas vestes, é para ele que você tem que falar. Sabe, às vezes a gente tem uma coisa muito... Vou pegar um exemplo. Não acontece com todos. Mas muitas vezes, uma pessoa fica doente, ela vai no médico X, ela vai no médico Y, ela vai no fulano de tal, o outro irmão indica para ela um médico lá em São José, que é excelente, até em São Paulo, enfim. Essa pessoa, ela busca a cura e ela não acha nada. Nada. Sabe por quê? Porque essa doença, ela não é física. Ela se torna física depois que o pecado, depois que aquele mal que está dentro do coração e da mente, ele começa a aparecer. Aí a pessoa fica com falta de ar, a pessoa fica com dor aqui, dor ali, estresse, cansaço, desânimo, até que chega a morte. E muitas pessoas morrem e os médicos nem descobrem por quê. Não é assim? É assim. Infelizmente é assim. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não quer que seja assim conosco, com o seu povo. Porque Ele nos ama demais. Ele entregou Jesus Cristo por amor a mim e a você. Então, Ele não quer perder um filho dEle. Ele não quer que você sofra porque você não confessa um pecado. Ele não quer que você sofra porque você tem algo dentro de você que está te sufocando. Ele quer que você coloque isso diante da presença dEle. A palavra diz que, às vezes, nós precisamos confessar os nossos pecados. Ou para o irmão, enfim... Deus dará direção para cada um de vocês com quem vocês devem conversar. E não é com qualquer um, não. Deus, Ele é tremendo. Ele sabe para quem Ele tem que levar as pessoas que precisam de uma cura da alma, do espírito. Ele sabe para quem direcionar. Então, Ele quer que você seja curado da alma e do espírito. E as consequências vão ser no corpo, porque você vai ficar bem. Todas as pessoas que estão ao seu redor vão ficar bem. E, principalmente, você vai poder chegar diante de Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se. E quando você passar, você vai deixar uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem as trombetas em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados. Reúnam, devem deixar os seus aposentos. Olha só, pós-pandemia, né, voltando lá, a pandemia afastou muitas pessoas. A pandemia, né, fez com que muitas pessoas se afastassem de Deus e se revoltassem até contra Deus. Mas Deus fez o quê? Volta. Volta, meu povo. Se reúnam. E é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos reunidos na casa do Senhor, numa assembleia. Nós estamos diante do Senhor para que Ele faça aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Se eu atentamente deixar Deus trabalhar no meu coração, Ele vai trabalhar. Se eu não quiser, Ele não trabalha. E aí quem vai sofrer as consequências sou eu mesmo. Porque Ele não muda, Ele é Deus. Ele só quer o nosso bem. Ele só quer as boas, as bênçãos para nós. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Orando. E é o que nós fazemos. Muitas vezes, mesmo, né, na correria, nós, não que nós sejamos melhor, jamais, nenhum pastor, nem apóstolo, nem mestre, ninguém vai ser melhor estando aqui em cima, porque vocês estão sentados aí embaixo. Ninguém. Ninguém na face da terra é melhor do que o outro. Ninguém. Podemos ter mais conhecimento, podemos buscar mais, mas ninguém, diante de Deus, não existe melhor. Para Deus, todos são iguais. Só as buscas são diferentes. Só a sua entrega é diferente. Eu posso me entregar mais, o meu marido pode se entregar menos. Eu posso me entregar menos, a minha filha pode se entregar mais. Isso é diferente diante de Deus. Isso. Fora disso, todos nós somos iguais. Mas, como Deus nos deu, né, essa incumbência de sermos pastores e pastoras, e apóstolos, enfim, Deus nos deu uma responsabilidade de estar orando por vocês. Deus nos deu uma responsabilidade, Ele confiou a nós a vida espiritual de vocês. Não que vocês podem procurar a gente quando precisar. Nós estaremos ao dispor de vocês. Mas nós vamos falar para vocês aquilo que está aqui. Aquilo que nós procuramos viver. Eu vou falar para você, se você vier até mim, aquilo que Deus colocar no meu coração. Aí vai depender de você, se você vai aceitar ou não vai aceitar. Aí é você e Deus. A minha parte eu fiz. Porque é uma responsabilidade tão grande que vocês não imaginam. E nós temos que fazer isso de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos dar conta disso. Mas ele pede que nós oremos. E de que maneira? Assim. Porque é, não faças, poupa o teu povo, Senhor. Aqui está escrito no versículo 17. Vou repetir. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Isso nós fazemos. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa do quê, pastora? Das aflições dessa terra. Poupa, Senhor, o teu povo de uma pandemia. Poupa, o Senhor, o teu povo de passar fome, de passar sede. Poupa, Senhor. Poupa, o Senhor, Senhor, o teu povo de ficar longe da tua presença. Senhor, traz eles para perto do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Porque nós não temos condições. Provavelmente alguns de vocês sabiam que eu estaria ministrando hoje, para a glória do Senhor. Mas eu não sabia quem estaria aqui hoje. Eu não sabia. É lógico que a gente tem uma noção mais ou menos, porque tem, né, aquelas pessoas que gostam mais do culto da manhã, que gostam mais do culto da noite. Então a gente tem mais ou menos isso. Mas eu, na minha sabedoria humana, eu não teria condições de saber quem e quantos estariam aqui hoje. Mas Deus sabia. E se você está aqui, é porque Deus quer tratar com você algo que está lá, sabe? Lá dentro, que pode estar te causando algum mal. Que pode estar fazendo com que você não consiga chegar diante da presença de Deus. Deus, ele é misericordioso. Ah, mas eu tenho recebido muitas bênçãos. Sim, claro, Deus, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer. Eu posso estar sendo abençoada, eu posso estar abençoando, mas como é que está o meu coração? Como o pastor naquele dia, né? Muitas vezes a gente pergunta assim, está tudo bem? E a pessoa, tudo vai bem. E o que que ele falou? Eu vou mudar a pergunta. Você está feliz? Aí já é diferente. Não é? Muito diferente. E agora, como é que eu respondo? Eu estou feliz? É diferente. Então, se Deus nos trouxe, ele quer esquadrinhar o seu coração, se você deixar. Ele quer fazer com que você tenha uma vida abundante na presença dele. Nós somos falhos e pecadores. Todos os dias nós temos que nos arrepender de algo que nós fizemos. Todos os dias nós temos que pedir perdão ao Senhor de alguma atitude, de uma palavra, de alguma coisa que tenha passado por aqui. Nós temos que pedir perdão, porque quando ela cai no nosso coração, ele gera a morte. E não só a morte física, ele pode gerar a morte espiritual. E Deus não quer isso para a gente. Deus, ele quer a vida. Por isso ele nos trouxe aqui. O versículo, muitas pessoas falam assim, ó, eu vou ler novamente, não faças da tua herança, aqui, que os sacerdotes orem, aí continuando, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Então, quando a gente ora, a gente pede isso. Senhor, mas o que que as pessoas vão falar? Né? O teu povo está assim, assim como Moisés falou, Senhor, o que as pessoas vão falar lá? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito para trazer e morrer aqui? É verdade ou não é? Ah, Senhor, por que que o Senhor salvou aquela pessoa? Por que ela reconheceu o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela e ela vai morrer daquele jeito? Não é isso que Deus quer. Deus quer muito mais. Por que se haveria de dizer pelos povos, onde está o teu Deus? Vocês nunca ouviram falar isso? Nunca ninguém falou isso para vocês? Pois para mim já. Para mim já. Lógico que na hora a gente dá uma, né? Mas como eu falei para vocês, o Espírito Santo, ele é tremendo. E quando a gente tem a palavra do Senhor aqui, ele faz aquela palavra como um rio de águas vivas. E aquela pessoa é impactada por aquela resposta. Eu tenho vivido isso. E Deus é tremendo. Teve um culto aqui que a irmã Cristiane, chorando, ministrando, né? Ela falou que durante a noite ou madrugada, não sei, ela escutou uma gritaria, não sei, alguém ouviu esse testemunho dela? Quando a irmã Cristiane do louvor ministrou? Ouviu? E ela falou que aquela gritaria, gritos mesmo, e o marido dela, o Jailton, foi olhar da janela para ver o que estava acontecendo. E nisso, tinha um homem amaldiçoando Deus, xingando Deus. E eles ficaram com o coração assim, dolorido de ouvir aquelas blasfêmias daquele homem, aquela atitude daquele homem. Há uns dias atrás, a minha cunhada, nós estamos passando por uma turbulência aí, mas para a glória de Deus, eu creio, a minha cunhada estava no hospital lá em São José e do lado do quarto dela tinha uma menina de 7 anos e com leucemia. E ela precisava fazer vários exames seguidos. E a minha cunhada já estava assim, Deus, por que o meu filho? Por que não em mim? Né? E é uma atitude, vamos dizer assim, normal do ser humano, porque nós somos fracos. Quem, na sua, né, quem olhando o filho não vai sofrer? Sabendo que o filho está sofrendo, enfim, mas não vem ao caso. Essa menina, na hora que foram fazer um outro exame nessa criança, ela começou a gritar, não, Jesus, não deixa, Jesus, Jesus, me ajuda. Essa criança, ela começou a clamar por Jesus. E a mãe dela começava a tentar acalmar, calma, filha, calma. Enfim, ela acabou fazendo esse exame que provavelmente era terrível. E a mãe dela, conversando com ela, falou, calma, filha, Jesus está aqui. E essa criança falou, Jesus não está aqui, não. Jesus não está cuidando de mim. Uma criança. Um sofrimento, né? E ela clamou. Na cabeça dela, Jesus não fez nada por ela. Naquele momento. E isso serviu de lição para minha cunhada. Que em todos os momentos Deus mostrava algo para ela. Deus mostrava algo para ela. Mostravam crianças menores sofrendo. Enfim, ela pediu perdão. Ela se arrependeu daquelas palavras que ela tinha falado ao Senhor. Ela se arrependeu. E começou novamente a buscar a face do Senhor e agradecer. Porque ela podia estar ali e porque ela sabia que Jesus estava ali. Então, ela, naquele momento, ela teve condições de se arrepender. É um tratamento? É. Nós precisamos deixar que Deus trate as nossas feridas. Que Deus trate o mais profundo do nosso coração. Às vezes, a gente nem se lembra de alguma coisa. Mas, muitas vezes, a gente pensa que pode esconder de Deus um sentimento, ou raiva, ou falta de perdão, ou ódio, ou mágoa, mas nós não podemos. Muito pelo contrário, o que estamos fazendo é nos matando, lentamente nos matando, fisicamente e espiritualmente. Porque a cada dia que passa, esses sentimentos eles só vão crescendo, crescendo, até o ponto em que você já não consegue mais falar assim, afasta de mim. Então, o Senhor, nessa palavra, Ele está nos trazendo ao arrependimento. Ah, pastora, mas eu não me lembro nada. Amém. Eu não estou falando que você, fulano, beltrano, não. Deus reuniu a congregação e aprouve a Ele ministrar essa palavra sobre as nossas vidas. E Ele faz do jeito que Ele quer. Nós só temos que ouvir e obedecer. Só isso. Já está de bom tamanho. E agradecer, é claro. Aí, lá no versículo 28. Olha só, Deus traz o povo para a congregação, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, né? Nos aproxima mais dele, faz com que a gente busque a sua face de uma maneira, né, simples, de uma maneira mais fervorosa, que a gente busque, porque ele fala, busca o meu reino e todas as coisas vos serão acrescentadas, e isso é verdade, né? Depois que ele nos trata, olha só o que ele pretende fazer comigo e com você. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei as maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. O Senhor chamou você? Amém? O Senhor me chamou também. Glória a Deus. Glória a Deus que o Senhor nos chamou. Porque Ele quer usar a minha vida e a sua vida para manifestar a glória dEle nessa terra. Ah, mas eu sou jovem ainda. Não importa. Ah, mas eu já tenho idade. Não importa. Você sabe por quê? Porque o teu espírito, ele não é nem criança e nem idoso. O teu espírito é eterno. Ele não muda. Deus vai trabalhar no teu espírito de acordo com a vontade dEle e para a obra dEle. Eu sou velha? O meu netinho fala assim, ai, vó, você já está veinha, né? Você já está veinha. Eu falei, ó, cuidado, hein? Tô, mas eu tenho uma bagagem de experiência que eu posso passar para os mais jovens. Eu tenho uma bagagem de vida com Deus que eu posso falar para você do amor dEle, eu posso ficar horas e horas conversando com você e eu ia ficar maravilhada, porque eu amo falar de Jesus, eu amo falar daquilo que Ele tem preparado para você e para mim, eu amo falar que Jesus, Ele subiu aos céus e Ele preparou uma morada eterna para nós e Ele só está esperando para vir buscar a igreja, e a igreja somos nós. Eu amo falar de Jesus. Amo. Então eu tenho essa bagagem, eu busco. Faça você também, para que o Senhor possa usar mais e mais a sua vida. E não vai ser um peso para você. Ah, mas hoje não dá, eu estou muito cansada. Deus vai te dar condições de administrar o seu tempo. Deus vai dar condições a você de administrar a sua casa, a tua empresa, o teu emprego, os teus filhos, enfim. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão hoje, terreno, é Ele quem vai te dar condições. Porque se Ele não te der condições, você não tem vida, você não tem saúde, você não tem nada. É Ele, Ele, Ele e Ele. Então, em nome de Jesus, coloca o seu coração na presença do Senhor. Em Lucas 5, 31, 32, diz assim, quando Jesus, né, quando os discípulos começam a conversar com Ele, Ele fala sobre o reino, sobre a vinda dEle. E Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Se eu me achar pura, santa, saudável, eu não preciso de Jesus. Mas é o contrário disso, eu preciso de Jesus e eu preciso muito. Eu posso não estar doente hoje, espiritualmente, mas eu não sei o meu amanhã. Eu não sei como é que vai ser daqui a pouco. se algo vai afetar o meu coração, se algo vai afetar a minha mente, e eu preciso de Jesus restaurando tudo isso. Eu preciso de Jesus. Então, ele veio para quem precisa dele. Se eu acho que eu não preciso, eu não vou querer Jesus na minha vida, eu não vou querer Jesus tomando conta de mim. Em Atos, Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para o pastor. É isso? Para quem que é a promessa? Ah, aqui na minha está escrito para vocês. Né? É isso ou não é? É isso. A promessa é para aqueles que creem. Essas, não sei se é verdade ou não, não cheguei a pesquisar isso, mas dizem que a Bíblia, ela tem uma promessa de Deus para você a cada dia. E sabe o que quer dizer a promessa de Deus? Se eu prometo uma coisa, eu posso me arrepender e não cumprir aquela promessa, não é verdade? Eu sou humana, eu peco, eu erro, e eu posso prometer e não cumprir. Vamos pegar um exemplo. Ah, filha, eu vou pegar minha filha. Filha, eu vou fazer isso para você amanhã, eu prometo. Mas no decorrer do dia, naquela correria, filha, me perdoa, eu não consegui fazer isso. Deus, ele não faz isso. Se a promessa de Deus, ele tem para você o sim e o amém. Ele não muda, ele não muda. Assim como é a promessa: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma afirmação, é uma promessa de Deus. Então, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Assim como a promessa chegou para mim hoje. Eu sou salva, para a glória de Deus, eu sou salva hoje. Por isso eu preciso do Espírito Santo de Deus para que me conduza, para que eu não venha perder essa salvação. Mas a promessa de Deus para a vida do meu pai, ele prometeu isso para a vida do meu pai e ele cumpriu. Ele prometeu isso para mim e está cumprindo na vida dos meus filhos. E eu tenho certeza que a vida dos meus filhos, Deus vai cumprir na vida dos meus filhos, porque eles também estão no caminho do Senhor. E aí alcança de geração em geração. Amém? Então, todas as promessas, se Deus prometeu algo para você, não tenha pressa, porque Deus está caprichando na promessa. Ele vai cumprir. Chova ou faça sol, ele vai cumprir, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e para voltar atrás. Ele não é como nós. Ele é soberano. Ele é fiel. Então, ele vai cumprir. Agora, cumpra você também as ordenanças do Senhor. Quando Deus falar com você através da palavra dele, cumpra. Ouça: Senhor, escreve aqui. E quando ele escrever, faça com que ela dê fruto. E esses frutos, eles têm que ser vistos pelas pessoas. Porque nenhum... Vocês já viram alguma árvore que dá fruto e os frutos ficam escondidos? Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Bom seria se fosse assim, né? Porque daí os passarinhos não comeriam todas antes da gente. Eu tinha uma cachorra, a pretinha, e em casa tinha uns pés de banana, aquelas bananas na nanica pequena. E um dia, isso a gente estava em São José, minha filha mandou foto do cacho de banana todo mordido. E não era passarinho. E a gente não... Mas o que está acontecendo, né? Um dia chegaram em casa e essa cachorra, ela estava comendo as bananas que estavam maduras. A gente não acreditou naquilo, não era possível. Ela comia todas as bananas que estavam madurando. Então, o fruto, ele é para ser mostrado. Então, o fruto que Deus quer que você dê, ele tem que ser mostrado para os homens. Sabe por quê? para que os homens creiam que você é um com Deus, um com Jesus. Amém? Quero estar chamando o ministério. Vamos ficar de pé. Entre você e Deus, agora. Deus, você jamais na sua vida vai conseguir esconder alguma coisa de Deus. E nem eu. Nós não conseguimos fazer isso. Mas Ele é tão amoroso, mas Ele é tão fiel, Ele é tão zeloso e Ele nos ama tanto que Ele fica, sabe, cutucando para que você peça perdão. Ele fica te cutucando, filho. Filho, aquilo, você precisa se arrepender. Filho, aquilo. Aquilo lá que você fez, ou aquilo que você pensou, ou aquilo que você está fazendo. Filho, se arrependa. Filho, se arrependa. Eu não quero que você morra. Como disse em Ezequiel, eu não tenho prazer na sua morte. Eu não tenho. Filho, se arrepende. Mas Ele não vai poder mudar nada se você não quiser. Você vai morrer. Se você não mudar aquilo que Deus pede que você mude, você vai morrer. E as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que te amam, pode ser que elas venham a falar: onde é que está o seu Deus? Mas elas não sabem que você é que está escondendo algo de Deus, e que você é que não quis a cura, e que você é que não quis que Deus restabelecesse a sua vida toda. Porque nós não somos só igreja, nós não somos só mães, nós não somos só pais, nós somos igreja, nós somos pais, mães, filhos, empregados, patrões, nós somos, na sociedade, cada um tem a sua função. Não é? Eu sou professora. Deus coloca ao meu redor pessoas para que eu mostre o fruto dele. Se eu não mostrar frutos bons, as pessoas que estão ao meu redor, pode ser que elas não venham a conhecer a Jesus. Pode ser que elas venham falar assim: onde é que está o Deus? Olha aquela professora lá, o que ela está fazendo. Olha lá, xinga a criança. Puxa a orelha. Nunca puxei, não. Puxa a orelha. Se eu puxei, foi só com palavras. Então, seja uma árvore que mostra frutos dignos de arrependimento. Frutos que o Senhor, além do Senhor contemplar os seus frutos, as pessoas possam olhar para você e falar assim: realmente, aquele é um filho do Deus Altíssimo. Amém? Então, agora é entre você e Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu vou estar orando e pedindo ao Senhor que te ajude. Que me ajude. Porque o dia não é só hoje. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Então, até que o Senhor venha, ou até que Ele nos leve, nós precisamos nos manter firmes e fiéis a Ele. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti, Pai, o meu coração. E o coração, Senhor Deus, dos Teus filhos aqui, Senhor. Eu não conheço os corações, eu não conheço as atitudes, pensamentos, mas o Senhor, na Sua infinita sabedoria, na Sua infinita onipotência, onipresença, o Senhor é soberano. E se eles estão aqui, é porque eles querem que o Senhor conduza a vida deles. Ou então eles não estariam aqui, Pai. Seria uma perda de tempo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, nesta hora, esteja esquadrinhando o coração dos Teus filhos. Pode cutucar, Senhor, pode cutucar, mesmo que doa, Pai. Se doer, é porque ainda a ferida ainda está aberta, Pai. E o Senhor quer curar, o Senhor quer limpar, o Senhor quer tratar e nos dar uma vida em abundância. Por isso, Pai, mais uma vez, que nenhum dos Teus filhos que entrou por essa porta saia sem se arrepender, saia sem um conserto Seu, Pai. Nós somos carentes e dependentes do Teu Espírito Santo. E nós declaramos, Senhor, nós declaramos que precisamos das Suas correções, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro a Ti e já Te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Que o Senhor é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. O Senhor é o Jeová Rafá, aquele que cura as nossas feridas. Aquele que restaura, Senhor, a nossa mente. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor seja, Senhor, o Jeová Nissi, a nossa bandeira. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam saber que o Senhor é Deus nos céus e o Senhor é Deus na terra. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus.